tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 23º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente conversa com o Matheus, um homem muito bonito, cheio de charme, do Rio de Janeiro e que tem um humor sensacional. E foi uma conversa muito gostosa sobre as pessoas maravilhosas do Blue Sky, sobre genealogia, que não podia ficar de fora, e sobre treta como forma de entretenimento, ou entretenimento. Vem que tá muito bacana. Amigos do Blue Sky, estamos aqui em mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha e hoje a gente tá com o nosso amigo Matheus, o cara da genealogia, um cara lindo, um cara muito bacana, que todo mundo curte seguir a timeline dele. Fala pra gente um pouquinho de você, Matheus, qual a sua arroba no Blue Sky, quem é o Matheus?
Bem, vamos lá. Oi, galera, tudo bem? Então, eu sou o Matheus. Meu arroba é MaterBSP, né?
Atenção, amigos, para um aviso relevante. A arroba do Matheus mudou. Agora é arroba ntbsxs.bluesky.social.
Eu tinha uma conta originalmente, mas aí eu deletei, eu tive uma crise pessoal, uma existencial, aquelas coisas sempre, sabe como é que é, né? Tô com uma conta nova, mas o mesmo arroba. E tô no Blue Sky desde o quê? Desde final de abril, acho que entrei dia 22 de abril, se eu não me engano, e trabalho com genealogia, então normalmente eu posto coisas sobre genealogia, sobre pesquisa genealógica, ou então fico postando o ranço que eu tenho, reclamando de trabalho, reclamando de trânsito, aquelas coisas de sempre, né? Sempre com muito humor.
É verdade, né? Você tá no Rio de Janeiro, né? Ninguém vai falar que você é carioca.
Exatamente. Não, assim, acho que não tem nem como perceber, né, que eu sou carioca.
Não tem.
Eu não deixo muita mostra minha carioquice, nem
não,
nada.
Não, tipo, nem tem sotaque, nem...
Não, nem um pouco. Que isso? Qual é a cara?
Né? Dá um esculacho aí pra gente ver.
Sotaque nenhum, cara. Fala sério, qual é? Eu, hein?
Um esculacho, né?
Um esculacho aí.
E Matheus, vamos falar do Blue Sky, então. O que você gosta no Blue Sky? O que você acha? Uau, essa rede social é superior.
Ah, cara, 100% as pessoas que eu encontrei lá. Tipo, gente que... Porque, assim, na todas as redes, você meio que se fica, sentia meio como se fosse um espectador. Você tava só vendo as coisas rolando e às vezes você podia... Às vezes participar, comentar alguma coisa, mas você estava ali só meio que olhando as outras pessoas acontecendo, sabe? E no Blue Sky parece que realmente ali é como, como o pessoal fala, é uma vilazinha, né? Que a gente está sentado na calçada vendo as pessoas passar fofocando com o outro e conversando, sabendo a vida de todo mundo. Então ali, isso me deixa, isso eu acho muito legal ali, tipo, essa intimidade que a gente pode ter mais ali de se abrir, conhecer as pessoas, eu ouvir as outras pessoas também, saber mais delas. E, pô, eu conheci gente ao vivo, sabe? No Blue Sky, foi muito legal, os contos que a gente já fez. Eu já fui Rio e São Paulo já. Então, assim, eu acho que isso é a melhor parte que tem. Tem muita coisa para melhorar, óbvio, da parte tecnológica lá, mas para mim é 100% as pessoas.
Você foi em todos os biscontros?
Não, eu fui em três. Dois aqui no Rio e um em São Paulo.
Você foi no de São Paulo? Que legal.
Eu fui no, acho que foi o segundo BlizzCon que teve, que a gente foi para um bar lá em, não sei qual bairro, a gente foi para algum bairro, que eu esqueci o nome agora, perto de um parque, a gente ia
Um
se
bar
encontrar no,
paulista.
no Bar Paulista, mano,
É um bar paulista, mano.
tomar uma breja, e a gente ia sentar num parque para fazer tipo um piquenique, mas a gente decidiu ficar num bar ali. Foi bem legal, gostei bastante de conhecer o pessoal ali. Foi muito legal. Aí eu fiquei na casa da Nanda, que é a minha best do Blue Sky, né?
Ah, verdade. Ela postou isso até.
Foi que eu
Eu
fiquei na casa
lembro.
dela.
Ah, que legal. É muito bacana.
Sensualizando lá com a minha fantasia.
Não, mas piquenique em São Paulo é programa de índio, cara. Isso é lenda, assim. Só quem tem filho faz piquenique, assim, com criança, tá? Porque você é obrigado, porque tá na ideia deles, essa coisa de piquenique e tal.
Fazer coisa lúdica, né?
É, mas, vixe, é o maior programa de índio. A gente acaba no bar mesmo, em São Paulo. Tudo acaba no bar, é isso aí mesmo. No Rio, a galera vai mais pra praia, né? Ou então vai no parque mesmo, vai fazer uma coisa de natureza mesmo. Isso é uma
Aqui.
lenda, cara. Isso não existe.
Aqui é mais fácil ter uma opção de passeio natural, né? Mas eu curto mais ir para bar também. Não sou de praia, não, tá?
Você não
Eu
curte
acho que.
fazer uma trilha na
Não.
Tijuca?
Jamais, não. Jamais.
Eu
Eu, uma
fui.
vez, a única vez que eu fiz trilha aqui no Rio, eu não consegui nem começar ela, que eu tive um piripaco no começo e desmaiei.
Como assim, cara?
Eu tava indo com um ex meu e os amigos dele. A gente foi tipo super cedo, 8 e pouca da manhã, fazer uma trilha na que era de Guaratiba, eu acho, que é aqui na Zona Oeste, para praia depois da Praia do Recreio. E aí, tipo, eu acordei, eu não tomei café da manhã, tipo, eu só tomei um café, comi um biscoitinho e saí. E aí, quando a gente chegou finalmente no começo da trilha, né, tinha uma partezinha com umas casinhas que é subindo uma escadinha e tal. E aí começava a parte da trilha de verdade depois. Cara, quando eu cheguei na casinha, eu já comecei a me sentir meio tonto. Não, peraí, deixa eu dar uma respirada, que eu não tava conseguindo nem respirar de escadinha de subir. Quando começou a trilha, deu teto preto. Pá, caí no chão.
Desnutrido, cara. É.
Por sorte, um dos amigos dele era médico, o cara na hora correu para me atender, e foi na casa de não sei quem, pegou sal com água, me deu. Acabei com o passeio. Ficou eu e meu ex, a gente voltou para casa e os amigos continuaram na trilha. Nunca mais. Nunca mais.
O Rio de Janeiro continua lindo?
Se ele continua lindo, eu acho que não tem muito como fugir, porque, né, a beleza natural dele não tem como nunca ficar feia,
Né?
né?
Aquela vista.
Mas se você olhar para a calçada, talvez seja o problema. Mas se você vira o olho para outro lado, que vai continuar lindo, sabe?
É lindo, é isso que eu falo, para quem não conhece o Rio, né? E o hater do Rio de Janeiro, aí, hater do Rio de Janeiro,
Ah, esse hater, olha, realmente, vou te contar,
ele
cara.
nunca deve ter ido no Rio de Janeiro, ele deve conhecer o Rio de Janeiro do noticiário.
Ah, acho que ele tem algum recalque. Acho que ele tem algum recalque, algum affair que não deu certo. Levou um toco de um carioca, um toco muito bem merecido, por sinal, né?
Né,
E
chato
aí,
pra
agora ele
caramba.
virou. Mas ele sabe, levar a vida leve, né? Fazer graça disso agora, virou. Agora, para mim, é divertido.
É, não, você é um cara divertido. Outro dia você mandou o chanceler do Blue Sky e perguntou se lavou o cu. Eu
Ah,
tô rindo
sim.
disso até agora, cara. Eu
É,
tô
não,
rindo
pois
disso.
é. É, porque é importante os homens héteros aprenderem a lavar o cu, sabe? Acho que foi uma conscientização que eu queria criar ali, entendeu? Eu gosto também de levar educação, conhecimento, acho que é importante. Então, homem héteros, lavem o cu, pelo amor de Deus, sabe?
Lave o cu,
Ninguém
é.
merece ficar com aquela bunda toda suja, aquele cheiro subindo, sabe? Tenha respeito aos outros.
É.
Paz.
Lavar o cu é passar a mão no cu com sabonete, não é deixar a água cair no cu,
Exato, não é deixar a água cair pela
escorrer a água.
bordinha, não. Tem que ir lá dentro, ó. Tem que fuçar lá dentro.
Né? Meus filhos, eu falo
Exatamente.
para eles que tem que abaixar. Eu falo, passa a
Exatamente.
mão cheia de sabão, abaixa e vai lá chique-chique que nem a mãe fazia quando você era pequena.
Exatamente.
Quando
Tem
era
que
pequena, eu falava,
lá.
abaixa pra eu lavar a bunda. Pra abrir, enfim, né? E o pinto, tem que lavar o pinto também. Os homens têm que
Exatamente,
lavar
também,
o pinto,
também. Mas o Thiago, acho que ele
né?
aprendeu a lição depois disso, entendeu? Acho que é importante.
É, eu acho que ele aprendeu depois disso. Acho que eu disse, ele nunca tinha lavado o cu.
Nunca na história ele tinha feito isso, agora ele aprendeu graças a mim. E fez bullying
Finalmente.
com ele no Sky.
Não, isso é muito legal, eu acho, no Blue Sky. As pessoas não levam tudo por trás.
Não. Quer dizer, tem alguns
É.
passivos ali que levam por trás e tal, mas nem todo mundo leva por trás.
Não, todo mundo leva na boa, entendeu? Até por trás, mas na boa,
Exatamente.
saca? Leva, tipo, de boa, ninguém fica, né? Até tem um outro, mas aí acaba saindo fora.
Mas essa é quem tá na beira, que não tá ali, sabe, sacando o clima que é, entendeu? Quer levar tudo muito
É.
literalmente. Isso me
Eu acho
irrita
isso muito
demais.
legal.
Nossa Senhora.
essa liberdade que a gente tem um com o outro ali, assim, essa coisa de vilinha, mas também de amigos de infância, de amigos da escola, turma do fundão, tudo junto misturado, né?
Exatamente. Não, isso eu acho ótimo.
Daria um ótimo Cruzeiro das Loucas, assim, duas
Imagina,
gêmeas.
9 meses no meio do oceano, no cruzeiro com o pessoal só do Blue Sky.
Não é, cara? Olha, qualquer semana já seria
Né?
né? Vamos sugerir isso para os desenvolvedores aí. Vocês têm que
Não,
fazer um
vamos, vamos.
cruzeiro
É.
com o Brasil
Eu
Cluster.
acho que é uma boa ideia fazer um cruzeiro pelo Atlântico aqui, vai pegando as pessoas. Esse é
Né?
ótimo, nossa.
E o que que você acha dos trem no Blue Sky? Você gosta dos trem?
Eu gosto. Alguns, né? Vamos ser sinceros. Não,
Todos.
todos não. Todos não.
Qual os trem
Eu
chato?
esse mês passado já estava por aqui, já, com aquele trem de filme. Não estava aguentando. Gente,
Ai,
era.
também não.
O meu feed inteiro era trem de filme dia 10, dia 9, dia 8, dia sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus, gente. Bota logo tudo numa coisa só.
E qual trem que você gosta? Que você acha uhu, esse é o trem.
Ai, gente, deixa eu pensar.
Trem bom.
Eu gosto dos trens de foto, sempre acho engraçado, acho divertidos. Foto de agora, essas coisas assim. Ah, e os trens que eu fazia também, de analogia, que eu nem fiz mais, queria fazer de novo. Eu gostava quando o pessoal interagia, respondia, fazia pergunta, ou então contava alguma história legal da família deles. Eu gostava desse trem. Talvez eu faça de novo. Vamos ver se vai engajar.
De analogia é muito interessante. Por que que você entrou nessa?
Então, eu entrei em metade de 2018, mais ou menos. Eu sou formado em arquitetura, na época eu trabalhava no Projac, trabalhava com uma parte de análise de projeto cenográfico. E aí eu recebi o projeto cenográfico da pessoa da cenografia e fazia a orçamentação dele toda, e mandava construir, acompanhava a construção e a montagem no cenário, e aí acabou, eu fazia isso. E aí, quando foi no mês de 2018, uma prima da minha mãe, ela apareceu no Facebook com uma foto que era do meu bisavô, novinho. Bisavô era o pai do meu avô materno, esse bisavô. E no lado dele estaria o pai dele e a mãe dele, que eu nunca tinha visto na minha vida antes o rosto deles. E eles são lá de Manaus. Que a minha mãe é de Manaus, então a minha família toda é quase de Manaus, tirando um bisavô meu que é do Ceará. E aí eu fiquei assim maravilhado, tipo, porque primeiro que eu sempre adorei ver foto antiga, eu cresci com os meus avós maternos e eles tinham várias, eu tenho comigo, né, agora, as fotos que eles tinham de família, então eu adorava visitar eles, eu sempre pedia para ver a caixa de fotos. Aí minha avó me mostrava cada foto, cada parente, quem era quem, qual era a história, sei lá o quê. Então eu sempre gostei de história de família desde pequeno, mas eu nunca associei isso com genealogia, nem sabia o que que era, né? E enfim, essa prima apareceu, ela estava procurando informação porque ela queria pegar a cidadania portuguesa, que achava que esse trisavô meu era português, que no final descobri que não era. E aí eu comecei a ficar curioso. Ela já tinha pesquisado esse lado da família que a gente tem em comum, aí eu decidi pegar o que ela tinha de pesquisa já, e eu fui seguindo fazendo a pesquisa dos meus outros ramos, né, que não eram os ramos em comum com ela. E aí eu fiquei obcecado, completamente obcecado. O meu trabalho na Globo, ele era temporário, então, quando deu 9 meses de contrato, eu fui demitido. Então, esse período que eu estava demitido, eu ficava, assim, o dia inteiro pesquisando, 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 pesquisando. Virava a noite, lendo registro antigo, vendo jornal antigo, montando a minha árvore e tal. E aí eu fui sempre levando isso em paralelo, sabe? Com a arquitetura, que eu já estava meio desanimado com a arquitetura. E aí, quando apareceu isso, gerou uma empolgação nova em mim que eu não tinha há muito tempo. E aí, eu levava isso em paralelo, já meio pensando, pô, será que eu largo a arquitetura? Será que eu foco só nisso? Muita insegurança, muito medo, sabe? Questão de dinheiro e tal, sei lá o quê. E aí, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fui demitido da Globo. Perdi o apartamento que eu estava morando, voltei para meus pais. E aí, me afundei na genealogia, porque não tinha o que fazer. Eu tinha que fazer, não tinha fila para pegar, não tinha nada. E aí eu fiquei assim 100% focado nisso. Foi quando eu realmente comecei a me aprofundar muito, a conhecer mais, ter mais contato com outros pesquisadores. E aí, quando foi 2022, não, 2020, 2021 para 2022, a Globo me chamou de volta para trabalhar. E aí eu muito, muito resistentemente Eu aceitei, mesmo não querendo, e voltei porque eu precisava da grana, não tinha o que fazer. Mas aí, quando deu 3 meses de casa, eu desisti. Falei, não tô conseguindo. Eu tava tendo crise de ansiedade todo dia. Todo dia passando mal, crise de ansiedade. Foi quando eu peguei Covid pela primeira vez. Eu não tinha pego Covid o tempo inteiro. Foi eu entrar na Globo que eu peguei Covid. Então, pra mim, já tudo foi meio que acumulando, sabe? Aí eu pedi demissão. Falei, não, agora eu vou focar realmente na logia e eu vou conseguir dinheiro com isso de alguma forma. E aí foi quando começou a aparecer. Apareceu finalmente um primeiro emprego, trabalhando como pesquisador, com carteira assinada, e eu tô nessa desde então.
Poxa, que legal, cara. Isso é uma história inspiradora, assim, de alguém que pegou um hobby e transformou em trabalho. Agora você odeia o seu trabalho?
Vou falar que não é tipo a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é. Mas é uma diferença muito grande do que eu sentia na arquitetura. Porque na arquitetura eu sentia que eu não consigo, eu me sentia totalmente travado, assim, tipo, eu tinha crise de ansiedade todos os dias, porque era uma coisa que eu sentia que eu, não era que eu não estava a fim de fazer, é que eu estava odiando, sabe? Não era mais aquilo que eu queria, sabe? E eu desde pequeno queria fazer arquitetura. Desde muito pequeno queria fazer
Mas você
arquitetura.
entrou na faculdade com quantos anos?
Ah, foi com 18, né?
Eu acho que é muito cedo para você escolher para a vida assim, o que você vai
Ah, não,
fazer.
eu também acho, mas é engraçado, porque assim, mesmo eu desde pequeno querendo fazer arquitetura, quando foi no terceiro ano para escolher faculdade, saber qual que você quer fazer e tal, minha cabeça totalmente, cara, não sei, eu não sei o que eu quero, não sei se é arquitetura. Eu tava com 10 profissões na minha cabeça. Tanto que eu fiz vestibular, na época não tinha o Enem, né, unificado, né? Aí eu fiz, para UF, eu fiz matemática, para UERJ, eu fiz engenharia civil. E para a FRJ eu fiz arquitetura. Então, assim,
Que massa!
o que passasse eu ia. Por
Lá
sorte eu
vai
era.
ser meu destino.
É. Por sorte eu era muito nerd e eu passei nas três. Mas, assim,
Caraca!
era aquela coisa. Eu tava pensando em fazer até ciências contábeis. Eu
Que
pensei em fazer
loucura!
história. Pô, hoje eu me arrependo, porque eu queria muito ter feito história.
História legal.
É. Mas eu acho que é isso. Tipo, na faculdade eu tinha uma empolgação com a carreira e tal, achava incrível, só que blá, blá. Mas aí, de 2012, foi quando minha avó morreu, que eu comecei a realmente, tipo, as coisas foram meio que mudando, sabe? A paixão pela carreira, pelo curso foi mudando muito. E é isso. Agora eu tô aqui, pesquisando gente morta.
É super interessante, cara. Todo mundo queria saber a sua genealogia e tal. Eu acho sensacional, mas eu jamais pagaria aqueles sites de DNA, cara, porque eu sou
De
paranoica,
fazer teste?
entendeu? É, eu sou paranoica com as empresas de seguro tendo acesso a esse tipo de informação.
Não, mas isso é uma fake news que rola muito, assim, das pessoas falarem que os dados vazaram, as empresas vão roubar seus dados, sei lá o quê, blá, blá. Isso não acontece. O que vai vazar de informação é, tipo, seus dados de login. O dado bruto do seu DNA não é uma coisa fácil de ser roubada e também não é uma coisa fácil de ser trabalhada para uma empresa de seguro pegar a tua informação para poder falar com você e criar um plano específico para você. Eu acho meio exagero algumas vezes, algumas situações.
É, cara, que hoje em dia a inteligência artificial tá comendo solto, assim, ganhando terreno nessa questão de análise de dados e fazendo isso ficar muito mais rápido mesmo, entendeu? E tem isso, esses exames de DNA, eles também fazem o mapeamento genético de doenças de
É,
pré-existentes,
dependendo de alguma
pá.
empresa, de algumas empresas eles
É.
fazem.
E é isso que eu fico com medo, disso aí vazar e as empresas de seguro pegarem, e aí depois, sabe assim, ah, você já tinha isso pré-existente. Enfim, eu sou paranoica, por isso que eu não faria isso, mas eu contrataria alguém para fazer a minha árvore genealógica sem mexer no meu DNA, entendeu? Que vai que descobrem que eu sou alienígena mexendo no meu DNA, cara.
É, pois é, mas é porque também tem essa ideia também de que esse teste de DNA vai mostrar quem eram os seus antepassados e tal, mas não é assim que funciona, na verdade. É,
Não,
não é.
né? Só, tipo,
Não é.
deve ser marcadores étnicos, assim,
É,
né? No
a
caso.
maioria das pessoas vão comprar teste de DNA porque eles querem saber quão por cento eles eram. Eles são europeus, nórdicos, vikings, judeus, e sei lá o quê.
O brasileiro quer saber isso, mano.
Rola uma ignorância muito grande em relação a isso, assim, que eu, como pesquisador que trabalha com cliente, fico extremamente irritado às vezes com algumas coisas que aparecem, sabe? Mas é muito comum o pessoal focar mais nisso. Mas para pesquisa genealógica, até que tem uma função interessante o teste genético, porque você consegue encontrar correspondências genéticas com pessoas, né? Com primos que você nunca conheceu, ouviu falar. Então, às vezes, esse primo tem uma informação extra que para você é muito relevante para a tua árvore. Eu, por exemplo, consegui expandir parte da minha árvore do ramo do meu avô paterno graças a algumas correspondências genéticas que eu encontrei em site. Porque ou a pessoa tinha uma informação que eu não sabia, ou então essa pessoa já tinha parte da árvore dela desenvolvida, e aí graças a isso eu consegui confirmar que um possível trisavô meu era meu trisavô de verdade. E aí, tipo, essas coisas ajudam bastante, assim. Acho que nesse sentido vale muito a pena. Eu, por exemplo, fiz dos meus pais, eu fiz de uma tia avó minha, eu fiz recentemente de uma prima do meu avô lá em Manaus. Eu fiz um teste de uma empresa americana que é o Ancestry, vocês já ouviram falar. Tô com meu teste também de uma outra empresa aqui em casa para levar no laboratório, ou seja, meu DNA tá por tudo quanto é lugar, sabe?
Eu acho que te perguntei isso na timeline um tempo atrás, mas a única parte que eu realmente queria saber da minha família é a parte indígena, que é uma bisavó, que eu não sei, etnia, não sei nada. E você me respondeu que isso é difícil, né? Porque, infelizmente, tem muito mais material da Europa mesmo, né? Muito mais registro mesmo, né?
Não, assim, o problema é, eu também tenho essa questão pessoal, né? Porque eu também descendo de indígena pelo lado da minha mãe, que é a família que é de Manaus, Amazonas, Ceará também tem um pouco. É uma questão muito da falta de registro, né? Diferentemente dos africanos que foram escravizados, os indígenas tiveram uma resistência muito mais forte à catequização. Então, não tem registro, por exemplo, de batismos, de casamentos em que tenham esses indígenas. E a história deles não era uma história escrita, a história oral. Então, não existe também esse resgate histórico tão fácil como tem, por exemplo, como é com seu bisavô português, que tem registro de Portugal de 1530 e poucos, sabe? Então, é muito difícil você conseguir chegar num antepassado indígena. Só se ele realmente teve algum tipo de. Ele tinha envolvimento com branco, basicamente, sabe? Então, assim, como teve uma resistência maior a isso, eu estou falando isso como também eu sou um pouco leigo, tá? Não sou historiador, não sei de forma profunda essa questão toda, mas é mais difícil de você encontrar informação desse tipo. O que ajuda, por exemplo, o teste genético, nesse caso. Porque, apesar de não ter muito bem desenvolvido estudos genéticos aqui no Brasil, nesses grupos indígenas, mas alguns testes eles até que ajudam a detectar, por exemplo, de qual região, por exemplo, da Amazônia você pode ter uma correspondência genética, de qual grupo, qual comunidade, entendeu?
Mas é muito fascinante mesmo. Você vê, a gente ficou falando até agora sobre isso e até esquecemos do Blue Sky. Vamos falar um pouquinho de mal do Blue Sky. O que que você acha? Pô, mó nada a ver no Blue Sky, isso aí,
E que
mano.
eu acho nada a ver no Sky. Até agora não tem GIF vídeo. Pelo amor de Deus, inventaram agora de ter GIF, mas tem que botar link. Onde já se viu isso? Em pleno século XXI, rumo ao século XXII, como uma amiga minha diz.
Rumo ao século 22.
Ela é totalmente louca.
É
Ela,
demais.
ela, ela tipo, a gente é amigo já há muito tempo, sabe? Em 2012, ela, como é que pode, rumo ao século, em pleno século XXI, rumo ao século 22, a gente volta, sei lá, umas décadas para acontecer isso. Mas eu acho, gente, pelo amor de Deus, sabe? O pessoal que saiu do Twitter não vai, pelo menos, porra, dá um Ctrl-C, Ctrl-V em algumas ideiazinhas ali, sabe? Sabe que funcionava, bota pro buscar, é besteira. Ah, não tem essa coisa também de querer reinventar a roda, não, sabe?
É,
Mas eu acho que essas coisas me deixam um pouco com preguiça.
não tem.
Com relação a que mais? Não sei. Isso, acho que DM por mim não faz diferença de não ter.
E as treta?
Não
Que
faz
treta você acha
diferença.
ruim? E que treta você acha que, adorei.
Ai, treta ruim? Eu acho que nenhuma treta é ruim, é só você saber como brincar com ela.
Né? Ou só observar.
Mas treta ruim? Eu não sei. Deixa eu pensar. Ah, eu gosto das tretas, eu acho divertido. Eu acho que não tem treta ruim.
É entretenimento, né?
É, pois é.
O povo vem e fala
É
que só tem mato.
entretenimento.
Né? Entretenimento, é isso aí, eu também acho, eu gosto. Me entretei, pelo menos o povo fala, só tem mato aqui no Blue Sky, não, tem mato e treta.
Ah, os novatos, né? Ah, eu adoro, acho tão divertido. O Rodrigo Gaúcho, ele vive repostando os novatos. Eu fico, ai, gente, pelo amor de Deus.
Não.
Esse povo não vai aprender, gente. Tem que fazer bullying mesmo, é isso aí, acabou.
Eles chegam assim já numa soberba, né? Numa
Exatamente, estão achando
arrogância
que.
que dá vontade de falar, ah, então vai se fuder, sai fora.
É, pois é, meu querido. Quem tu pensa que tu é, meu filho? Olha a idade que eu tenho, as rugas no meu rosto,
Que
palhaçada.
somos vovonautas, tá chegando aí com toda essa juventude,
É.
vai tomar no teu cu, sabe? Vai
Porra,
pro
tem. Eu tô
Instagram.
surfando na web desde, sei lá, 90, 99, 98, meu filho. Você tá
Desde o
pensando que tu é
milênio
quem?
passado,
É.
né?
Palhaçada.
Os caras nasceram aí em 2010, né, mano? Não sei lá.
Não, eu não consigo aceitar quem nasceu em 2010 e tal, e funciona. Uma pessoa que existe, que tem internet, que tem rede social, que nasceu em 2010. Eu não consigo.
Bom, eu tenho um que nasceu em
Não consigo
2011
aceitar.
aqui, cara. Eu acho muito legal quando ele tá jogando online com os amigos assim. You're unconscious swine! Que ele me ouve fazendo esses insultos idiotas que eu vejo por aí. Unconscious one, seu porco ignorante. Eu fico muito orgulhosa, assim. Nossa, que bonito o xingamento que meu filho tá fazendo. Olha,
Eu achei bonito, achei bem pomposo, gostei.
ele gosta de fazer umas palavras difíceis, assim. Mas tem Discord. Aí pediu pra instalar o TikTok. Falei, claro! Você vai fazer o quê, cara? Hoje em dia, com 10 anos, os caras já estão com o celular na mão.
É.
Se não é o
Não,
deles, é o da mãe. É melhor dar um para ele.
eu fico maravilhado com meus sobrinhos, né? Os quatro, eu tenho um de 16, né? Mas eu tenho um de 8 e dois gêmeos que tem 7 anos. Cara, o de 8, que é o que morou comigo por um bom tempo, ele pequenininho, sei lá, com 3, 4 anos, ele pegava o celular e ele mexia com uma agilidade. Aí eu fico lembrando, tipo, quando eu era pequeno, que eu aprendi a jogar Super Nintendo. E as minhas irmãs e meus pais ficavam chocadíssimos de eu estar sabendo mexer no videogame, sabe?
Né?
E ele, assim, super ágil. Eu falei, gente, eu virei o que meu pai me via jogando videogame, ficando chocado, e eu tô chocado com meu sobrinho agora. Fazendo coisa que eu não consigo fazer no celular. Não consigo.
Matheus, quem você acha que eu devo trazer para conversar aqui no podcast?
Então, eu vou indicar o Rafuki.
Ah, é? Que legal, qual a arroba do Rafuki?
É Rafuckk. Rafuki.
Ah, eu sigo, adoro ele.
E também eu vou indicar o Rodrigo Barreiro, que é o nosso Rodrigo Gaúcho.
Rodrigo Checo.
E tudo ele bota tchê. É o Rodi Tcheco. Tudo ele gosta de botar um tchê no final, entendeu? Ou então bah.
Também sigo, adoro. Tô doida para entrevistar eles dois.
Vai entrevistar. Pode entrevistar. Com certeza vai render.
Ah, legal. Bom, Matheus, obrigada. Foi muito legal conversar com você. Tenho certeza que
Ah, eu
todo mundo vai
também.
adorar te conhecer também. E foi um prazer ter você aqui no Borboletinha da Na Cozinha.
Ah, eu também adorei, foi ótimo. Acho que eu tomei a maior parte do tempo falando de genealogia, mas eu adorei, de qualquer
É
forma, foi muito legal.
fascinante.
Gostei
Valeu,
bastante.
beijo.
Beijo.
Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 23º episódio do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas amorosas do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Liadru, Liadru. Um beijo e até a próxima.